houve ou não a fiscalização das condições de privilégio da administração? Resposta: não houve. Está isso nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito? Não. Tudo se quer fazer resumir a quê? A Alexandra Reis. Dizendo o quê? Esta é a segunda conclusão, é que já tiramos daí consequências políticas. Que é como quem diz, o caso já está arrumado, vamos virar a página. Mas este relatório não serve para virar a página da má consciência do Partido Socialista. Serve para apurar os factos. E o facto é que o Partido Socialista disse ao país que houve uma alteração estratégica na TAP, que levou ao reconhecimento, já lá vou seguir, indevido de direitos de David Neilman, e dessa alteração da participação social que dava uma competência estratégica ao Estado, o Estado não quis saber de como é que a empresa era gerida, quais eram os privilégios da administração, qual eram os prémios que os administradores tinham, como é que, na verdade, era feita a atividade da Comissão Executiva. Nada disto. Isto foi provado. No entanto, não está no relatório. Percebemos que existia um período de privilégio, um espaço de privilégio no Conselho de Administração da TAP, num contexto em que a TAP estava a ser descapitalizada e, a seguir, quando foi nacionalizada, num contexto em que os seus trabalhadores estavam a ser absolutamente sacrificados, alguns deles perdendo o emprego, outros tendo cortes draconianos de salários. Disseram-nos os membros do Governo aqui, mas a administração também teve cortes de salário. Diz-nos o relatório, a administração também teve cortes de salário. E pergunta, e há algum facto que demonstre isso? Há algum contrato de um administrador que diga o senhor vai receber agora, deveria receber 100, mas afinal vai receber só 70, porque teve um corte de 30%. Isso existiu? Não. O que existiu foi um processo de contratação em que se disse que as pessoas iam receber tanto. Não era tanto com um corte. Era tanto. Mas enquanto os trabalhadores estavam a ser cortados e alguns deles a ser despedidos, nós ficámos com esta comissão de inquérito a conhecer que há um conjunto de benesses que aquele Conselho de Administração tinha, que mesmo o Estado tendo maioria no capital social, não colocou cobro. Pelo contrário, aceitou, permitiu. E eu creio que isso é absolutamente inaceitável. E outra conclusão que é fundamental, e terminarei com uma frase, se me permite, Sr. Presidente. É que em todos os momentos o poder público só pensa em privatização e de cada vez que o faz prejudica a TAP. A TAP ainda hoje paga os erros de escolhas políticas passadas, pagou com o seu próprio dinheiro para ser vendida em 2015, pagou com o dinheiro de todos nós uma indenização para essa venda em 2020 e agora está sobrecapitalizada, com menos trabalhadores que o que deveria, com trabalhadores ainda com cortes salariais, a preparada para ser privatizada. Conclusão disto, alguma no relatório? A resposta é não, porque o relatório também é conivente com essas decisões políticas. Eu creio que, por tudo isto, as propostas do Bloco de Esquerda, sendo factuais, merecem ser aprovadas, não tendo grande esperança nisso, pelo menos estamos com a consciência tranquila de quem fez tudo o que podia para chamar à razão o Partido Socialista, que só se quer defender a si próprio e ao Governo disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A primeira observação que eu gostaria de fazer nesta altura tem a ver com um apelo à memória de todos nós relativamente à decisão que a Assembleia da República tomou de criar esta Comissão Parlamentar de Inquérito. E para relembrar que o PCP, quando desse debate inicial, sublinhou que não fazia sentido que esta comissão de inquérito fosse apenas e exclusivamente dedicada ao apuramento de factos sobre uma indemnização ou admissão de membros da administração da TAP e que era indispensável e era inevitável que a Assembleia da República e uma comissão de inquérito se debruçasse sobre as opções estratégicas de gestão, as opções políticas que foram levadas a cabo no contexto que levou a esses acontecimentos e essas práticas de gestão na TAP Portugal. não só a vida veio dar razão ao PCP, porque os acontecimentos sucederam-se e impuseram uma dinâmica de trabalho a esta Comissão Parlamentar de Inquérito relativamente à gestão privada, relativamente às práticas que essa gestão privada trouxe à companhia, relativamente à privatização que deu origem a esse contexto de gestão privada e relativamente às opções políticas que prevaleceram, quer na privatização, quer na continuidade daquilo que era o poder assumido pelos interesses privados na TAP. E eu diria que um dos factos mais politicamente significativos que comprovam que o PCP tinha razão foi o facto de precisamente os três partidos que votaram contra e chumbaram essa proposta do PCP no plenário da Assembleia são precisamente aqueles que, quer na apresentação do relatório, quer nas propostas de alteração ao mesmo, vêm precisamente apresentar propostas e texto no sentido de abordar os temas que o PCP tinha proposto e que eles próprios tinham chumbado. Cá estamos nós, então, a olhar para os fundos Airbus, a olhar para o que fez David Neilman na gestão e na propriedade da companhia, a olhar para as circunstâncias em que o governo PSD-CDS entregou a TAP aos interesses privados e o governo PS optou por manter o controle dos interesses privados sobre a companhia, tudo temas que os mesmos partidos que agora se debruçam na proposta de texto para o relatório, na altura recusaram quando o PCP apresentou a proposta. Aqui chegados, temos um relatório que tem como problema principal para o PCP a mesma opção política que está a prevalecer na atuação do governo enquanto nós aqui estamos, que é apontar para o caminho da privatização futura enquanto se retrata e descreve com detalhe e com profundidade as consequências e os impactos das privatizações passadas. Temos aqui a anatomia de um crime relativamente ao que foram as privatizações da TAP e as suas consequências, e temos aqui um branqueamento completo sobre essas consequências e a aprendizagem que daí devíamos fazer para o futuro. Vai daí, avança outra vez com a privatização. E este relatório, tal como o PCP alertou desde o primeiro momento em que foi apresentada a sua proposta por parte da senhora deputada relatora, é um texto que está ele próprio construído e orientado no sentido de contribuir e de abrir esse caminho para tentar justificar, defender e apoiar uma privatização da TAP que está a ser preparada. O PCP apresentou umas dezenas de propostas, desdobradas nos subpontos serão um pouco mais de 50, propostas que vêm no sentido de apontar precisamente factos que foram apurados nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, tirar consequências dessas evidências que dali surgem, quer do ponto de vista do andamento dos trabalhos da Comissão e, dos documentos que foram do conhecimento e que fazem parte do acervo documental desta Comissão, mas desde logo nas questões mais concretas, mais específicas, de situações com indícios, com fortes indícios de prática de crimes, mas também do ponto de vista, eu diria, de opções políticas criminosas, que também devem ser merecedoras de denúncia e de censura, como neste documento que o PCP apresenta, nas propostas de alteração. O grupo parlamentar do PCP apresenta então uma série de propostas que têm desde logo a ver com esta evidência de que as sucessivas tentativas de privatização tiveram consequências dramáticas para a TAP, em que ficou evidente como o pior da gestão privada tomou conta da empresa entre 2015 e 2020. E a questão central que se coloca nesta fase final dos trabalhos da Comissão de Inquérito é que o relatório sirva para apontar conclusões e consequências do caminho percorrido e não repetir as opções desastrosas do passado. É essa a principal proposta do PCP que destacamos, de que, face à evidência esmagadora recolhida nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, não só dos prejuízos causados pelas anteriores tentativas de privatização, mas igualmente pela estabilidade económica e financeira da companhia, o Governo detenha, trave o processo em curso de reprivatização da TAP e adote uma relação com a TAP de tutela que permita levar esta importante empresa pública a cumprir o conjunto dos seus objetivos estratégicos. É, no fundo, entre outras, o sentido da proposta 40 que, sem qualquer surpresa, não foi aceito pela senhora deputada relatora na versão agora apresentada no relatório. Relativamente aos fundos Airbus, a proposta que apresentamos é de uma redação alternativa para este ponto, que permita tornar claro o que verdadeiramente aconteceu. A TAP desistiu da compra dos A350 Airbus. Por essa opção de compra, David Neeland ofereceu 132 milhões de euros à TAP em maio de 2015. A Airbus entregou os aviões que vinham para a TAP a outro cliente, ganhando entre 132 milhões a 180 milhões de euros a avaliação de Airborne Capital. Deste ganho, a Airbus entregou uma parte a David Neeland. A TAP compra 53 aviões à Airbus, no valor de 6 mil milhões, sem qualquer desconto de quantidade. Esse desconto de quantidade é entregue pela Airbus a David Neeland. David Neeland usa esses fundos para comprar e capitalizar a TAP. A conclusão, a operação lesou economicamente a TAP, gerando benefícios injustificados a David Neeland e exigindo a devida avaliação em sede criminal face às legítimas suspeitas que hoje suscita. E propomos que na conclusão sobre esta matéria se acrescente que o Governo PS, nomeadamente o ex-ministro Pedro Marques, admitiu aqui ter sabido dos fundos Airbus em fevereiro de 2016, mas não deu conhecimento ao restante Governo, ao seu sucessor na pasta das infraestruturas e ao Tribunal de Contas, do contraditório à auditoria publicada em 2018. Sobre o negócio da manutenção e engenharia Brasil, que causou um impacto económico e financeiro negativo à TAP de perto de 1 milhão de euros e que durante mais de 15 anos teve a denúncia e o alerta do PCP e dos trabalhadores da TAP, sem qualquer resposta de sucessivos governos e administrações, importa que o relatório traduza esta realidade incontornável. Todas as justificações apresentadas perante esta CPI para a entrada da TAP naquele negócio resultaram pouco convincentes e em contradição com a realidade, desde logo quando se ignora que em 2005 a TAP já possuía um importante peso naquele mercado e, por isso, valoriza-se esta proposta de uma rigorosa investigação às causas deste negócio, às razões porque se tardou tantos anos a acabar com ele e quem ganhou os 1 mil milhões que a TAP perdeu com a Manutenção Brasil. Entretanto, há documentos e informações solicitados por esta Comissão de Inquérito que não foram cabalmente respondidos pela TAP e que podem ajudar a perceber melhor este processo. Em relação à reestruturação da TAP, peço desculpa, voltando atrás, sobre esta questão das contas da Manutenção Brasil e da TAP no seu conjunto, quer a TAP SA, quer a TAP SGPS, valorizamos a proposta que é aceita no sentido de se recomendar uma imediata auditoria às contas da TAP e destas entidades, precisamente, uma auditoria que deve ser feita pela IGF, aliás, razão pela qual, lá, daqui a nada, eu explicarei porque é que defendemos que não deve ser apenas para o Ministério Público que o acervo documental desta Comissão de Inquérito deve ser disponibilizado. Relativamente à reestruturação da TAP, aquilo que a União Europeia e o Governo impuseram foi uma reestruturação onde a TAP perde elementos centrais da sua atividade e onde os seus trabalhadores são massacrados com cortes salariais, despedimentos, ataques à contratação coletiva e aos direitos. E esta situação, que contrastou brutalmente com as remunerações dos administradores, com os salários oferecidos a quadros externos para assumirem funções de chefia na empresa, com a postura perante David Neeland e os obrigacionistas privados da empresa que foram indemnizados ou ficaram isentos de contribuir para um plano de reestruturação, que foi, na verdade, aproveitado, não para defender a TAP, mas sim para atacar a TAP e principalmente os seus trabalhadores. Por isso, apresentamos a proposta de que, face à evidência recolhida nesta comissão, o Governo reverta imediatamente todas as medidas penalizadoras dos trabalhadores da TAP, reponha o princípio da livre e justa negociação coletiva das condições de trabalho e reforce os debilitados quadros operacionais da companhia. Também, sem surpresa, a senhora deputada relatora tentou incorporar uma parte desta proposta, mas naturalmente que toda esta abordagem, precisamente sobre a reversão